Olá a todos, bem-vindos a mais um SkyCast Premium. Aqui quem fala é Mariana Dalacco. Hoje eu vou apresentar para vocês o resumo de um artigo publicado em março de 2021 na revista JNR por um grupo da Universidade de Utah, nos Estados Unidos, sobre o papel do estudo de paredes vasculares por ressonância magnética na predição de AVC isquêmico nos pacientes com angiopatia amiloide. Angiopatia amiloide cerebral é um fator de risco conhecido para AVCI, embora os achados angiográficos sejam frequentemente negativos. O objetivo do estudo foi de determinar se há relação entre realce parietal arterial, que é o chamado vessel wall enhancement, e os AVCIs agudos e futuros em pacientes com angiopatia amiloide cerebral. Introdução. O estudo de paredes vasculares por ressonância magnética permite a detecção do realce de parede nas sequências T1 black blood pós-contraste. No contexto de aterosclerose, a presença do realce parietal é sabidamente um fator de risco independente para um AVCI. Outras doenças também podem determinar esse realce parietal, tais como vasculite, síndrome de vasoconstrição cerebral reversível, doença de Moyamoya, etc., com padrões variáveis. Recentemente, uma série pequena de 5 pacientes encontrou o realce parietal em 40% dos pacientes com angiopatia amiloide cerebral. Além das hemorragias lobares, sabe-se que a angiopatia amiloide cerebral é uma causa importante de déficits vasculares transitórios, os amiloide spells, bem como disfunção cognitiva e AVCIs. Sua fisiopatologia é complexa e relacionada à deposição de proteína beta-amiloide nas paredes arteriais de vasos de pequeno e médio calibre, resultando em necrose, ruptura ou trombose do vaso. Dessa forma, técnicas de imagem que demonstrem alterações da parede vascular podem ter impacto no diagnóstico e prognóstico dos pacientes com angiopatia amiloide cerebral. Atualmente, a ressonância já tem papel-chave no diagnóstico de angiopatia amiloide cerebral, utilizando-se os critérios de Boston modificados. O achado radiológico agudo mais comum nesse contexto é a hemorragia devido à ruptura vascular. E microinfartos são observados em 30 a 60% desses pacientes, contribuindo para áreas de afilamento cortical. Os achados clássicos dessa doença incluem a demonstração de hemorragias prévias no SWI, incluindo siderose superficial e micro-hemorragias lobares, corticais e/ou subcorticais. A prevalência de angiopatia amiloide cerebral é em adultos mais velhos, especialmente com mais de 60 anos. A avaliação de risco de AVCI em pacientes com angiopatia amiloide cerebral tem importante impacto diagnóstico e prognóstico, pois contribui significativamente para declínio cognitivo. Em relação aos materiais e métodos do estudo, foram analisadas retrospectivamente ressonâncias de estudo de parede de vaso realizadas em equipamentos de 3 Tesla da Siemens entre 2015 e 2019 em 50 pacientes com angiopatia amiloide cerebral provável ou possível, segundo os critérios de Boston modificados, sendo 12 casos desses 50 confirmados por biópsia. E esses pacientes tinham novos sintomas neurológicos. As ressonâncias foram realizadas até após 7 dias dos sintomas. Foram comparadas as ressonâncias com estudo de parede de vaso de grupo controle sem comorbidades, de mesmo número de pacientes, pareados por idade, com exames realizados no mesmo período, com o mesmo protocolo e nos mesmos equipamentos. Foram analisadas as sequências 3D T1 Space Black Blood pré e pós-contraste, e a presença de realce parietal foi considerada positiva se em qualquer território arterial, claro, com fluxo presente no 3D TOF, quando o sinal era igual ou superior ao do infundíbulo hipofisário, com índice de concordância entre os examinadores de 91%. Estenoses foram avaliadas segundo os critérios do Warfarin-Aspirin Symptomatic Intracranial Disease Trial. AVCI agudo ou futuro foi definido como morte celular atribuível à isquemia na evidência de imagem cerebral compatível, ou seja, áreas de hipersinal na difusão com baixo ADC, mesmo se clinicamente silenciosa, ou sintomas clínicos persistentes por mais de 24 horas, excluídas outras causas. Exames de seguimento foram realizados apenas se os pacientes tivessem novos déficits neurológicos agudos. Foi realizada análise kappa ajustada à prevalência e viés, além de modelos de regressão multivariada, Poisson e Cox, para determinar a associação entre realce parietal e AVCI agudo e futuro. O modelo de regressão final para AVCI incluiu a presença de estenoses, realce parietal, tempo entre os sintomas e a ressonância, idade, sexo, comorbidades clínicas, uso de medicações, marcadores inflamatórios laboratoriais sanguíneos e tabagismo. Em relação aos resultados, Dentre os pacientes com angiopatia amiloide cerebral e novos sintomas neurológicos, foram encontrados 70% deles com AVCI agudo. Destes, 46% tinham reaspa parietal e 95,7% com reaspa parietal no mesmo território vascular correspondente aos sintomas. Além disso, 46% dos pacientes tinham hemorragia aguda e 38% tinham tanto AVCI agudo quanto hemorragia aguda. No total, 58% dos pacientes com angiopatia amiloide cerebral tiveram realce da parede vascular. No grupo controle, nenhum paciente teve realce parietal. Dos pacientes com angiopatia amiloide cerebral, 10% tinham estenoses maiores que 50% e nenhum tinha estenose maior que 70%. A incidência de AVCI futuro foi de 49,7% por ano em um tempo total de 37,5 pessoas-anos. Pacientes com angiopatia amiloide cerebral e realce parietal demonstraram significativa redução no tempo livre de AVCI, com um índice de AVCI por ano de 63,9% para os pacientes com realce parietal versus 32,2% nos pacientes sem realce parietal. A análise regressiva multivariada demonstrou dois fatores principais associados ao aumento do risco de AVCI: AVCI prévio e realce parietal. Tem duas figuras no resumo e no artigo que a gente recomenda que vocês vejam, mostrando os padrões de realce parietal nos pacientes com angiopatia amiloide. Em relação à discussão, nos pacientes com angiopatia amiloide cerebral, esse estudo confirma a ausência de associação de AVCI com estenose luminal, em concordância com estudos prévios. Os autores admitem um possível viés de seleção, pois foram incluídos na análise apenas indivíduos sintomáticos. Limitações do estudo incluem o tempo variável entre o início dos sintomas e a realização dos exames, embora isso tenha sido considerado nas análises finais, os métodos e tempos variáveis nas avaliações de seguimento e um modelo de estudo unicêntrico e retrospectivo. Adicionalmente, o estudo não incluiu no grupo controle pacientes assintomáticos com angiopatia amiloide cerebral, portanto, não foi avaliado o índice de AVCI silenciosos nessa população, o que mereceria análises futuras. O estudo não foi desenhado para determinar o melhor tratamento ou estratégias preventivas contra AVCI nos pacientes com angiopatia amiloide cerebral, embora os autores reconheçam que o tema é de extrema importância. O conjunto de dados do estudo apresentou informações limitadas sobre a relação entre o realce parietal e a inflamação relacionada à angiopatia amiloide cerebral, que é caracterizada por declínio cognitivo rápido, inflamação vascular e edema lobar. Embora a maioria dos pacientes não tenha sido submetida à biópsia, um dos pacientes apresentou angiopatia amiloide do tipo inflamatório, correspondendo à realce parietal. Os autores sugerem que pode haver um espectro de alterações pró-inflamatórias locais, resultando em disfunção endotelial e extravasamento de contraste antes mesmo da infiltração de leucócitos verificada pela patologia. Porém, o uso de imunoterapia em pacientes com angiopatia amiloide cerebral e realce parietal permanece prematuro, merecendo investigação futura. Os achados desse estudo são generalizáveis aos pacientes com angiopatia amiloide cerebral suspeitada por imagem. Portanto, podem ser transpostos à prática clínica na investigação de déficits neurológicos agudos ou de rápido declínio cognitivo. Tais pacientes tendem a se beneficiar de diagnóstico rápido, estratégias de prevenção de AVCI e seguimento estrito. Como conclusão, a presença de realce da parede vascular está positivamente associada a AVCIs agudos e futuros nos pacientes com angiopatia amiloide cerebral. Exames de ressonância magnética com estudo das paredes vasculares podem ter impacto diagnóstico e prognóstico nessa população de alto risco, e o realce parietal pode servir como um biomarcador para trials futuros que visem reduzir o risco de AVCI. Obrigada pela sua atenção e até mais um SkyCast Premium. Um abraço!